novo, clichês antigos. Que melhor momento para alguma introspeção e definição de novos desafios que um início de ano? A Anita acordou em janeiro em sobressalto, com a sensação de alguém lhe ter roubado uma folha ao calendário e, com um café bem forte na chávena, fechou para balanço com a contabilista em processo de inventário e fecho de contas. Umas horas mais tarde, que mais pareceram dias, a Anita saiu do processo de hibernação com uma visão, objetivos e plano para 2017 e muita alegria para dar e vender. 2017 começa assim, com vida e formatos novos, com novas ideias e ambições. E quem melhor para fazer a Anita pensar no futuro do que a nossa convidada mais do que especial, que nos traz a cada aparição um relatório do futuro. Ao longo do primeiro episódio de 2017, espalhamos sabedoria e conselhos ao vento sobre como nos prepararmos e armarmos para fazer face aos nossos sonhos e ambições, aos desafios e às oportunidades que não deixaremos de encarar.
Feliz 2017!
Feliz 2017! Olá, olá! Estás boa?
Estou muito bem. Cheia de vontade de começar um ano novo na Anita e trazer de uma série de novidades.
Pois é, nós hoje temos uma grande novidade, não é verdade?
Será que pomos a novidade a falar?
Vamos.
Olá!
Ah, olá!
Estou cá!
Pois é, pedido de muitas famílias, trouxemos uma convidada muito especial que vai passar a fazer parte de alguns dos episódios da Anita em 2017.
Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Constança Cabral, que vocês entrevistaram, para quem não reconhece a minha voz, muita gente, imagino, que vocês entrevistaram há pouco tempo e tenho muito gosto em estar agora aqui convosco a conversar.
É muito bom ter-te cá a conversar connosco.
Bom ano!
Bom ano! Como é que vocês se preparam para a chegada do novo ano?
Eu este ano fui acusada de ser maníaca com estas coisas da preparação do ano novo. Eu descobri que se tornou assim algo muito, como dizer, essencial para eu sentir que estou a começar um ano preparada. Então tenho mesmo, este ano o que aconteceu foi que eu só na terça-feira, dia 3 de janeiro, é que consegui sentar-me e rever o ano anterior e fazer o meu, como eu lhe chamo, OGSM, que era um termo muito da Procter, em que... Desculpa, a Clara está prestes a começar a cantar. Fiz o meu OGSM, que é Objectives, Goals, Success and Measures. Só depois disso é que fiquei assim tranquila.
Mas não fazer os OGSM é uma coisa que te deixa intranquila?
Sim, porque faz-me pensar que não tenho um objetivo claro, que não tenho um plano estabelecido. Faz-me sentir quase insegura. Eu estava a ficar ansiosa, já estava a notar uma certa ansiedade por não ter as minhas metas e o meu plano estabelecido e saber qual é que é o objetivo para o ano, não é? O que é que eu vou tentar alcançar. E, portanto, depois tirei o dia... Então tive o dia todo dedicada a fazer isso, a ver com o que é que tinha do meu OGSM de 2016, o que é que tinha alcançado, o que é que me tinha deixado contente e o que é que me tinha deixado desconfortável ou descontente, e definir um objetivo para o ano. Faz-me sentir tão mais... faz-me mesmo sentir que estou com as coisas sob controle, de alguma forma.
Sim. Realmente essa tua experiência de corporate world é uma disciplina incrível. Eu nunca na vida sequer tinha ouvido falar e faz todo sentido.
Só este ano é que eu acho que me dei conta do quão importante é para mim isso. Porque é isso, chegas ao dia 3 e de repente faz mesmo falta algo, que é alguma coisa que não está clara para mim. Eu faço este exercício nas vertentes todas da minha vida, não é? Desde a parte pessoal, muito eu, a parte de família, a parte da relação com o João, obviamente, a parte da família, amigos e trabalho. E tenho objetivos tenho objetivos para cada uma das áreas.
E depois no final do ano fazes um balanço, olhas para esse papel, imagino eu, e durante o ano também lhe vais pegando, como é que isso funciona?
Não tenho definido exatamente, tipo, olha, daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, mas a verdade é que vou vendo se sinto que estou a atingir há objetivos, estou contente, não é? A minha medida é um bocadinho sentir-me concretizada. Se sinto que há alguma coisa com a qual estou desconfortável, vou voltar ao plano, vou voltar aos objetivos que tinha definido e ver se tenho que fazer algum ajuste ou se houve alguma coisa que até me tinha proposto e nem sequer depois não dei mais importância, não voltei a pensar ou a iniciar sequer. Acabou por se tornar tão essencial e tão natural, sabes?
Isso é o contraste absoluto com o que eu costumo fazer, quer dizer, este ano não fiz, este ano fui contra a minha própria natureza, já vos falo nisso, mas o que eu fiz em 2014 e 2015 foi, peguei num frasco de vidro, tipo de doces, mas grande, tipo um wish jar, atirei lá para dentro uma série de papelinhos e depois nunca mais, tipo com os desejos e objetivos, e depois nunca mais lhes peguei. Claro que nada se concretizou praticamente, mas eu estou muito curiosa em relação a esse teu método, acho que vou adotar isso. Eu este ano fiz resoluções para a primeira vez na minha vida, acho eu, porque eu não sei se vocês já fizeram aquele teste de personalidade da Gretchen Rubin.
Eu fiz quando tu me disseste, eu fiz, mas já não me lembro o que é que me dava. Ah.
Que eu cheguei à conclusão que sou uma rebel e de facto sou. Não gosto de... Eu não sei, nunca escrevo nada, parece que não faço planos e depois, claro que não me admiro nada com o facto de as mandarem para a frente. Mas sim, mas este ano escrevi uma série de resoluções muito mais pessoais do que profissionais, porque eu ainda estou um bocado num período de transição, que já vos falei. Este ano eu vou fazer 35 anos e vou fazer 10 anos de casamento com o Tiago e os meus filhos vão pela primeira vez para a escola o dia todo. Portanto, acho que vai ser um ano, ou eu quero que seja um ano especial, não quero que seja mais um ano que se confunda quando eu olhar para trás, Jenna, como é que foi 2017? E então pensei ainda a fazer um daqueles projetos anuais que agora estão muito na berra, género, sabem? A pessoa escolhe uma palavra para o ano, ou tira uma fotografia todos os dias, ou tem um projeto criativo por mês, mas lá está, eu como rebel depois não gosto de ter parâmetros muito definidos. Então fiz uma série de resoluções mais generalistas, mas pessoais. Querem que vos diga quais são? Sim. Mais ou menos?
Sim, claro.
Se puderes partilhar, sim.
Então, mas não tem muito a ver com ser empreendedora, é mais enquanto ser humano, mas enfim, também interessa. Então, em primeiro lugar, eu quero ler muito, porque eu lia imenso até acabar a faculdade e começar a trabalhar, ou até ter filhos, acho eu, acho que sim. E depois deixei um bocado, fui lendo pouco e agora há uns meses adotei aquela tendência que também está muito na moda agora, que é o screen free bedroom. Já ouviram falar nisso?
Sim, já.
Pronto, não levar telefones, nem iPads, nem computadores, nada para o quarto. E eu até faço mais, eu depois do jantar dos meus filhos, que é cedo, ponho o telefone a carregar na cozinha e não lhe pego mais. E então tenho lido muito mais à noite e tenho dormido muito melhor. Portanto, isso tem sido ótimo. E ando a redescobrir os clássicos todos infantis, anglo-saxónicos, que não li quando era pequena. Eu li imensos, mas a certa altura comecei a ler os livros dos meus pais. E então li a Anne of Green Gables toda, agora estou a ler o Little House on the Prairie também, que são 7 ou 8 livros. Estou a gostar imenso. Depois, quero experimentar receitas novas, porque tenho uma série de livros de receitas e eu não gosto muito de cozinhar, mas com filhos sou um bocado obrigada a isso, até porque o Tiago, enfim, nós jantamos cedo e ele chega à casa um bocadinho antes de jantar, e então decidimos, aliás os dois, que todos os sábados com os miúdos vamos fazer uma receita nova e eles vão fazer para o almoço e eles vão fazer connosco.
Imensa piada esse vosso projeto, esse projeto.
Vamos tentar isso, se calhar até vamos, não sei se vamos criar um blog ou não, por um lado queria, mas por outro lado não sei se depois ando com isso para a frente, mas quero tirar imensas fotografias, depois no fim quer fazer tipo um livrinho para nós ou até para partilhar, não sei, com todas as receitas, a reação deles, as fotografias, até se calhar uns vídeos.
Pois podes oferecer o livro de prenda de Natal no ano que vem, não, este ano.
E para eles também acho que ficam com uma recordação deste ano com os pais, acho que um dia mais tarde também tem graça. Depois, o que é que eu também quero fazer? Quero arrumar a minha casa. Isto parece muito prosaico, mas eu não sou uma pessoa minimalista e gosto de viver em casas grandes, porque também, enfim, já não vivo na cidade, não é? Portanto, posso ter casas maiores. mas a casa tem que estar mais arrumada, porque eu assim não consigo pensar, não consigo funcionar com as coisas fora do sítio, e portanto tenho que me treinar e tenho que treinar os meus filhos nesse sentido. Depois quero cultivar amizades, porque eu já saí de Portugal há 7 anos, e por muito que a pessoa vá fazendo um ou outro amigo no estrangeiro, para mim não tem sido a mesma coisa, e sinto que as minhas amigas e os meus amigos estão todos em Portugal, ou então noutros países, mas que são as pessoas de amizades que eu já formei. E então, por exemplo, como assim, a minha grande amiga que está em Lisboa, vou-lhe escrever uma carta por mês e ela a mim, e vamos também mandar fotografias uma à outra. Uma coisa sem pressões, mas acho que vai ser giro. O que é que eu quero mais? Também quero estar só com o Tiago mais tempo, porque nunca estamos juntos. E finalmente arranjei uma babysitter, que era coisa que nós não tínhamos. E vou tentar, porque o dinheiro é um bocado apertado. Portanto, em vez de irmos jantar fora, usamos esse dinheiro para pagar à babysitter e vamos dar uma volta a pé, imaginem. Uma coisa assim, sim, para estarmos os dois. E por último, quero cozer mais, que é cozer, não é mais, porque eu cozo imenso, que é fazer roupa para mim, porque cheguei a um ponto em que não tenho absolutamente nada para vestir, e na Nova Zelândia é muito difícil comprar roupa decente, e então quero aprender a fazer roupa para mim. Enfim, isto assim dito, parece tudo extremamente prosaico, mas...
Eu acho os projetos todos muito giros, mesmo. Eu fiquei entusiasmadíssima com a da costura, que eu também gostava, mas neste momento não sei onde é que ponho essas aulas. Ainda por cima, eu estou a dizer isto, mas eu estou a dar aulas de tricô na Companhia das Agulhas, e ao lado tenho a aula de costura criativa, a modelagem, portanto eu tenho tudo à minha mão. Eu não tenho tempo para ir lá. E então é a conversa com a professora da costura, é sempre a mesma. Ela diz-me, eu queria tanto ir aprender a fazer tricô. E eu digo-lhe, eu queria tanto ir aprender a fazer modelagem. E ela, então, mas vá, vem aqui à minha aula. E eu, pois, anda, vem à minha. E não temos tempo, andamos sempre...
Olha, eu iria às tuas aulas se estivesse em Lisboa.
Sabe que eu estava a ouvir-vos e ouvir os vossos métodos, que são completamente diferentes, mas que para mim também fazem sentido. E estava a pensar, ok... Eu quase que ainda
já
não...
chegou 2017?
Exato.
Essa tua questão.
É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Primeiro, porque eu não ligo nenhuma à passagem do ano. Acho muito giro aquela cena de a agenda nova e não sei o quê, mas eu vou-vos confessar, eu ainda não tive tempo de abrir a minha agenda nova.
E em relação à passagem de ano, passei a dormir, que é que eu tenho passado as últimas passagens de ano.
Nós passámos a jogar Catan. Eu quero só aqui dizer que eu ganhei. Não, mas tipo, meia-noite e vá, meia, estava na cama. Eu tenho algumas ideias, mas não as consegui ainda pôr no papel.
Mas costumas fazer isso?
Não é de uma forma muito sistemática. Eu acho que já aqui contei que aqui há uns tempos fiz o The Artist's Way, da Julia Cameron, que é uma coisa que eu recomendo vivamente, sobretudo a quem acha que a sua vida está com um pouco sal. Então, depois nós pomos nas referências. Aquilo é
pomos uma bolinha vermelha no ecrã.
Não, por acaso não. Mas eu acho é que se a pessoa se entrega a fazer aquele curso das 12 semanas e se entrega a fazer as tarefas, os trabalhos que tem para fazer, que realmente aquilo altera um bocadinho a vida, e sobretudo para mim alterou um bocado o gosto de viver. E eu trabalho num ramo mais artístico, mais criativo, onde existe muito burnout e há muita insegurança. Uma pessoa começa a pensar, eu não tenho ideias de jeito, não sei o quê. E a verdade é que ali uma pessoa percebe que ter as ideias tem, só que depois põe não sei quantos entraves de isto é difícil, isto não vale nada, isto não sei o quê, que é tudo, na verdade, mentira. E pronto, portanto, há uns meses fiz o The Artist's Way, portanto há um ano acho que estava a fazer, e desde aí comecei a fazer as morning pages, desde antes, mas comecei a fazer as morning pages, e nas minhas morning pages de facto já tinha feito alguns objetivos, mas não de uma forma sistemática, eram mais desejos, eu gostava de. E então, lembro-me de, em 2016, provavelmente em janeiro, mas não sei muito bem se terá sido em janeiro, ter escrito que em 2016 gostava de começar a trabalhar no mundo tech, gostava de transformar o meu hobby do tricô numa coisa mais profissional, E apesar de eu já dar workshops no ateliê, gostava que fosse uma coisa mais profissional, mas não fazia muito bem ideia como. Eu tinha uma vaga ideia de um caminho. E depois chegámos ali a setembro, outubro, e de repente cheguei à conclusão, espera, isto já está tudo a acontecer, eu é que não tinha percebido porque foi por um caminho completamente diferente. Portanto, eu agora de facto estou a trabalhar numa empresa tech, estou a gostar muito do que estou a fazer e há muito trabalho para fazer e está a ser muito giro. E estou a pôr o meu tricô como uma coisa muito mais profissional do que apenas um hobby, porque estou a começar a dar aulas de tricô e agora quero ver se me animo a finalmente publicar algumas receitas de peças que tenho estado a fazer e a desenhar, mas que lá está, em segurança, já tenho as fotos, já tenho a receita escrita, já foi para a Tech Editor e eu ainda não terminei por pura insegurança. E então acho que no fundo é continuar um bocado por aí, gostava de vencer esta minha insegurança e publicar as receitas, ter mais aquela coragem, no fundo, de me expor nisso, não é? Numa coisa que eu gosto e que para mim é um hobby do coração, transformá-lo numa coisa que partilho com os outros de um ponto de vista mais profissional. E expor-me nesse processo mete-me muito medo, no final de contas há muita gente a viver dessa forma e não lhes acontece nada, não é? Se calhar às vezes têm algumas reclamações, pronto, mas isso acontece em todo o lado e acho que são esses os meus objetivos. Mas não, para responder à tua pergunta, depois deste longo discurso, não costumo ser tão sistemática. Eu acho é que nas morning pages vou escrevendo e há coisas que voltam e eu começo a notar que falo naquilo quase todos os dias ou que falo naquilo muito frequentemente e que, portanto, deve ser alguma coisa importante.
Isso é interessante que estavas a falar e eu estava a pensar de como, ao fazer este exercício, e não tem necessariamente de ser um exercício de início de ano, mas ao fazeres este exercício, acaba por ser, tu assumes perante ti própria, que queres isto, que queres alcançar alguma coisa. E eu depois acho que acaba por ficar quase no subconsciente, não é? E tu vais trabalhando para atingir aquilo, porque a partir do momento em que está no papel, não é? Depois é muito difícil voltares atrás e olhares para o papel e ver, epá, não fiz nada. Então, ao longo dos anos, à medida que eu fui começando a fazer isto, também foi interessante ver como é que eu fui ganhando uma certa sensibilidade, por um lado, e alguma coragem também, de não querer demasiado, não é? E do que ponho no papel é algo mais realista e é muito mais honesto do que o que colocava no início, quando nos primeiros anos, em que era tudo muito blue sky e muito idealista e muito quase inalcançável. E, portanto, agora é um exercício, para mim é um exercício muito mais honesto, mas requer essa um bocadinho de reclusão. E eu acho que acabo por usar o final de ano e início de ano, porque há sempre a ideia de ciclo que termina e ciclo que se inicia. Acabo por usar este tempo para alguma introspeção, confrontar-me, não é? Olhar-me ao espelho e ver, ok, o que é que alcançaste, isso sem sentir nada de negativo, nenhum peso negativo, acaba por ser um exercício muito, muito positivo e em que vais testando limites também, é interessante. Em 2016 o meu objetivo era, eu escrevo muito em inglês, que é uma parte de feito. Foram muitos anos a pensar em inglês. Então era o objetivo era find the sweet spot entre fazer aquilo que eu gosto, mas tendo tempo de qualidade com o João e com a família. E daí resultou a Nautilo, não é? A Nautilo e uma série de projetos associados a brand e marketing estratégico, que é uma coisa que eu, pá, que gosto mesmo e que retiro prazer. E para 2017, olhando para trás, consegui encontrar o equilíbrio, consegui fazer uma coisa que gosto, mas agora se calhar é o ano de questionar fronteiras e de levar ao limite a nível profissional para ver se me concretiza. Se não concretizar, 2018 vai ser um ano diferente, muito provavelmente.
Eu gostava de ouvir-vos falar mais concretamente nessas vossas duas estratégias. Uma, a tua, foram iniciais, tu disseste? Como é que se chama o teu plano, Eliana?
OGSM, Objective, Goal, Strategy, Measure.
E como é que é? Tens um papel e divides? Não sei, gostava mesmo de ver em termos, não o teu todo preenchido, mas como é que é quando começas? Como é que é em termos de estrutura?
Começo é por essa ordem. Eu defino um grande objetivo e é uma frase que depois vai reger o meu ano. Então, por exemplo, este ano tenho uma palavra associada que é boost e depois acabo com growth in progress. Growth in progress é, não por coincidência, a tagline que eu uso na Nautilo, no meu projeto. E está muito na analogia de como o Nautilo funciona e vai criando e vai crescendo sobre bases bem estabelecida, mas com um potencial quase exponencial, um potencial quase ilimitado de crescimento. E então o meu objetivo foi definido como sendo esse. Tenho uma frase com o objetivo e depois passo para goals. Então, jamais... O que é que eu quero alcançar nas várias facetas? Qual é que é a estratégia? O que é que eu vou implementar? Ou o que é que eu vou continuar a fazer? Ou o que é que eu vou deixar de fazer? Ou o que é que eu vou começar a fazer em cada uma e depois identifico. Em cada uma das áreas, quais são as ações que eu vou implementar. Por exemplo, numa parte, tem a parte profissional em que quero apostar, por exemplo, na indústria têxtil, porque tive alguns projetos com empresas têxteis que funcionaram bastante bem e se calhar gostava de explorar essa indústria como uma indústria onde vou estar a tentar angariar mais clientes. A nível de amigos, por exemplo, assegurar que pelo menos uma vez por mês ou escrevo uma carta ou envio uma foto, uma mensagem por e-mail a uma série de amigos. Há depois coisas muito concretas que eu acabo por definir e quantificáveis. É onde vem depois a parte de measures, que é uma vez por mês eu vou fazer um photo walk. Tenho um tema de fotografia e uma vez por mês eu vou sair e vou uma ou duas horas vou fotografar. E esse é o esquema que eu vou seguindo todos os anos.
Engraçado. Desculpa, Constança. Isso que tu estás a dizer são vários exercícios precisamente do Artist's Way. Por exemplo,
pois, eu também falasse mais sobre esse também. E as morning pages, que tu também já me tinhas referido e eu tinha ficado intrigadíssima.
Então, o Artist's Way, recomendo mais uma vez, tem duas coisas que ela diz que é não negociável, que tem mesmo que se fazer. E então, são as morning pages, que ela diz, levantas-te uma hora mais cedo e escreves 3 páginas por dia, com o que tu quiseres. Obviamente eu não me consigo levantar uma hora mais cedo, porque já me levanto muito cedo. E por isso eu faço a primeira coisa quando chego ao ateliê. Provavelmente vou ter que modificar para adequar à minha nova agenda. Depois, o outro exercício é Artist Dates, que é um bocado aquilo que tu estavas a dizer, os photo walks. Só que não necessariamente um photo walk. A Artist Date para ela é tudo o que seja um date com a tua criatividade. Não levas ninguém, vais sozinha e vais ter um date com a tua criatividade. Pode ser entrar numa papelaria e comprares qualquer coisa porque sim, porque é divertido, porque cheira bem, porque o que é que seja. Pode ser ir a um museu. Eu, durante várias semanas, o que fiz foi para a Biblioteca Nacional e pedir livros sobre os temas mais variados, que nem queria, nem estava muito preocupada, não me cingia só a um tema, e lia só porque sim. Ainda por cima, a Biblioteca Nacional é um sítio maravilhoso. Eu saía de lá, não é que tivesse ido à procura de uma informação específica, mas saía de lá a borbulhar de energia mesmo.
Inspirada, não é?
Depois vinha para casa e vinha tipo aos saltinhos. E era engraçado porque no momento em que eu tenho de começar a minha artist date, estou, pá, mas tenho tanta coisa para fazer, não dá jeito nenhum. Isto agora é uma chatice, pá, vai ficar para a semana. E depois obrigo-me e volto aos saltinhos de felicidade. Sim, vale imensa pena mesmo o livro. Eu comprei o... É engraçado que eu comprei-o em segunda mão, eu acho que foi em 2012. E comecei a fazê-lo 3 anos depois, que foi quando chegou à altura. E foi numa altura que acabou por ser mesmo super importante. Eu notei imensas mudanças no decurso dessas 12 semanas. Agora, já tenho ali um livro, que é o The Artist's Way for Parents, que também quero fazer. Não sei muito bem como é que será a experiência, mas estou curiosa também. Ainda não chegou o momento, mas eu... Ao contrário da Eliana, encara estas coisas com muita tranquilidade. Se calhar é dos anos de yoga. Porque em vez de pensar, opá, eu tenho que ir X vezes ao yoga, penso, hoje consigo ir, vou celebrar que estou cá. E então é um bocado assim. Eu acho que o Artist's Way foi 3 anos entre comprar e fazê-lo. deve ter sido por uma razão qualquer, que eu não sei, mas aquilo quando eu fiz, de facto, foi uma coisa maravilhosa, porque a minha vida profissional estava muito difícil, a minha vida, uma parte da minha vida pessoal também não estava nada fácil, e aquilo dava-me uma vontade de viver, uma energia, um otimismo que foi muito necessário. E eu acho que foi também um bocadinho o catalisador para a Anitta no trabalho avançar. E eu acho também que a Anitta no trabalho me veio abrir uma série de portas, se calhar não tanto portas cá fora, mas mais portas interiores. E a verdade é que depois as coisas que eu tinha delineado como objetivos acabaram por acontecer, por outros caminhos.
Mas a verdade é que funciona, porque eu tenho vontade de explorar.
Também eu, e tanto os vossos métodos sendo muito diferentes, temos em comum uma coisa que me falta, que é a estrutura, não é? E o Artist Way tens imensos prompts, e no método da Eliana, que é ainda mais estruturado, tens tudo, tens a cabeça arrumada no fundo, e tens metas, e tens os grandes objetivos estão partidos em bocadinhos, mais digeríveis e mais, não é?
Sim, isso é fundamental.
Vou explorar ambas as outras maneiras de estruturar o ano, sem dúvida.
Eu confesso que eu conheço-me e acho que o método orgânico funciona melhor comigo. Se eu fizer uma lista, às vezes funciona, outras vezes não funciona. Porque que há uns anos, quando eu vivia no Panamá, eu fazia uma zine mensal. Era uma coisa muito simples, era uma por mês, aquilo era uma folha A4 frente e verso que se dobrava em quatro, portanto contava uma mini historiazinha de algo que nos tinha acontecido em poucos quadros. E houve um mês em que eu fiz uma lista, lembro-me que a zine era bordada no papel e que tinha uma lista de 10 objetivos, e que eu pensei no início do ano e que fazia sentido, eram 10 objetivos, mas eu queria chegar a 10 objetivos e se calhar alguns não eram tão importantes, não sei muito bem. A verdade é que eu cheguei ao final do ano, de vez em quando ia lá vê-lo e depois começava a achar, pá, pois, mas este objetivo aqui se calhar já não faz muito sentido, não sei. Cheguei ao final do ano, tinha cumprido uma série deles, mas outros eu sentia que, pá, não cumpri, mas também já não eram assim tão importante.
Relevante, sim.
O que me faz pensar que, com a passagem dos anos, eu acho que a passagem dos anos nos traz uma tranquilidade, até parece que sou velha, não é? Mas madura, muito madura. Não, o que eu queria dizer é que, com a passagem dos anos, acho que uma pessoa aceita melhor que é de uma forma e não é de outra.
Sim, sem dúvida.
E então eu acho que já abracei a realidade de que eu sou mais desta forma e, portanto, as morning pages para mim são um veículo muito interessante para começar a notar padrões naquilo que eu escrevo. Esses dois objetivos que eu tinha, trabalhar no mundo tech e trabalhar mais no tricô, portanto, profissionalizá-lo, eu notei e depois cheguei lá quase sem saber, portanto, sem ter traçado um caminho e vou lá chegar.
Mas acho que o facto de teres posto por escrito, no fundo, assumiste, deixou de ser só uma ideia vaga na tua cabeça e...
Eu acho que não foi o ter posto por escrito, foi o ter aparecido por escrito várias vezes seguidas, tipo, começar a notar, espera, mas eu estou sempre a falar nisto. Eu percebo quando a coisa já é super evidente.
Também não tens distanciamento de ti própria para também ver assim de cima e ver um padrão, não é?
Sim, e se calhar porque só percebo quando as coisas já estão tão integradas, tão dentro de mim, que, olha, afinal havia outra, afinal isto faz sentido para mim. E é uma forma muito orgânica, acho eu, e que eu decidi abraçar sem me martirizar.
É, eu acho que isto pode ser extremamente rico também, e acho que depois também era interessante recolhermos alguns comentários de ouvintes para perceber quais são os métodos que usam, se é que usam métodos ou se é que fazem este tipo de preparação. Nós claramente estamos em dois extremos.
Achas? Achas?
Over-rationalizing.
E over-organic.
Over. Acabamos por trazer aqui uns exemplos que, de certeza, que há soluções intermédias. Depois também liga muito às experiências e à experiência profissional também, não é? Que fomos desenvolvendo e que fomos tendo ao longo dos anos. Porque isto é tudo terminologia que eu usava, imagina, quer dizer, isto é terminologia Procter, é mais corporate que isto, meu Deus, eu sou uma,
uma empresa norte-americana na minha cabeça. E, é verdade, não tenho depois o nível de orçamentos que a empresa norte-americana tinha, mas a forma como penso, estruturo objetivos e ideias, tornou-se tão intrínseco, é isso. Este ano, então, foi assustador perceber que realmente, para mim, é uma fase essencial, é a fase zero do ano, antes de sentir que vêm passos a seguir. E isto pode ser assustador, não é? Dito desta forma, pode parecer assim assustador e de, epá, agora se não tenho papel à minha frente, vai-me dar alguma coisa má. Mas a parte boa é isso. Também com o passar do tempo fui encontrando formas de me sentir confortável com isto, de encontrar uma forma confortável de usar isto a meu favor, sem depois colocar aquela pressão negativa sobre estes objetivos.
E acham que isto também tem a ver com pessoas que traçam objetivos ou que escrevem resoluções de ano novo? Acham que tem a ver com também uma forma de viver, pessoas mais proativas e pessoas mais reativas? Acham que tem alguma coisa a ver com isso ou acham que é um assunto à parte?
Não sei, eu acho que tem mais a ver com a experiência das pessoas. Helena, agora voltando um bocadinho atrás, estavas a falar de estarmos em extremos, mas eu acho que há montes de áreas dos nossos métodos que se sobrepõem por completo, só lhes chamamos é coisas diferentes.
Ah, e, sim, porque eu acho que depois é isso, depois as formas de os concretizar, pode ser uma forma mais racional ou uma forma mais criativa, não é? Mas sim, eu acho que depois acabam os métodos todos, acabam por convergir quase, não achas? Eu acho que também temos vindo a encontrar isso nestas conversas e quando vamos trocando impressões. Às vezes é a linguagem
que é diferente, sim.
Mas na realidade depois acaba por acontecer de uma forma muito parecida.
Sim. Constância, e tu como é que chegaste às tuas resoluções?
Eu senti que... Eu basicamente sinto que estou a acordar de uns anos um bocado complicados e que este ano... Não sei, acho que o último trimestre de 2016 eu já estava muito mais desperta. E então fui sentindo mesmo desejos muito fortes de que este ano 2017 fosse diferente ou venha a ser diferente. E então sentei-me à secretária e comecei a escrever. Mas lá está, eu acho que eu é que estou no vosso extremo oposto, porque eu até agora tenho sido tudo... Não traço objetivos, não. Quer dizer, tenho sempre desejos dentro da minha cabeça, mas enquanto que vocês as duas põem tudo por escrito e de uma maneira mais orgânica ou mais estruturada caminham para aquilo que definiram, não é?
Sim.
Sim, mas é engraçado, porque tu, segundo as tuas próprias palavras, sentiste-te a acordar e sentaste-te a escrever e a refletir. Não sei se estás no extremo oposto, eu diria que estás a fazer...
Estás muito próxima de mim.
E de mim, porque foi, sentiste-te a acordar e... Mas a minha experiência enquanto pessoa que andou a mudar de casa não sei quantas vezes durante não sei quantos anos é que quando uma pessoa muda para um país novo, primeiro era resolver aquelas coisas prosaicas do género, que arroz é que vamos comprar?
Sim, ou ter eletricidade em casa, ou da internet, ou...
Sim, isso ainda é antes, não é? E depois de repente é, ok, já sei que arroz é que gostamos, temos que fazer desta casa um lar, que é para se transformar num lar e não ser um acampamento, porque daqui a 3 anos vamos mudar de casa outra vez. Nessa altura já é daqui a 2 anos vamos mudar de país e de continente, isso assim. Quando vim para Portugal, que foi em 2013, se calhar uma pessoa tem um bocadinho a ilusão de que estás a voltar a casa, portanto vai ser tudo evidente. E sinceramente não foi. Eu acho que finalmente em 2016, que lá está, são os mesmos 3 anos. Só em 2016 é que toda a terra que eu estive a preparar durante 3 anos e que não deu fruto durante 3 anos, em 2016 começou a dar os frutos e começaram a ficar visíveis e eu comecei, se calhar podemos descrever esse período como comecei a acordar, começou a ser visível todo o trabalho que tinha sido feito e que era invisível até ao momento. E provavelmente, não quero estar a pôr palavras na tua boca, mas se calhar aquilo que te aconteceu a ti foi semelhante. Portanto, tiveste os outros anos desde que chegaste à Nova Zelândia.
Sim, mas eu acho que tem mais a ver, eu percebo e acho que faz todo sentido isso que estás a dizer, mas a mim tem mais a ver com fases da vida, porque eu fui de Portugal para a Inglaterra e despertei logo, parece que encaixei e não tinha filhos e não, parece que sou obcecada com esta história dos filhos como se mais ninguém tivesse filhos pequenos, mas é que para mim esta coisa, eu tive uma depressão pós-parto que só depois é que percebi que a tinha E depois tive outro, vim para a Nova Zelândia, portanto, isto quando o Rodrigo nasceu. E depois vim para a Nova Zelândia quando ele tinha 9 meses. E depois, um ano depois, tive o Pedro. E portanto, o primeiro ano também com um bebê não é fácil. Portanto, eu acho que foi mais isso. E agora, eles estão a crescer e estão-me a deixar espaço. E para pegar também no vosso, num dos vossos episódios anteriores, sendo uma pessoa muito introvertida, esta coisa de ter crianças sempre a precisar de mim é uma violência. Ainda por cima, porque sou só eu, não é? Não dá para ter uma ajuda de alguém para eu ir dar uma volta. Quer dizer, tenho o Tiago, como é óbvio, mas ele está a trabalhar. Enquanto que quando cheguei à Inglaterra, foi, parece que estava eu por mim, e tem a ver também com o meu feitio. E eu senti-me logo ultra desperta, aliás, muito mais desperta do que durante todo o curso de Direito, e parece que me encontrei. E agora na Nova Zelândia, é verdade, nós fez agora 4 anos que nós cá chegámos e estamos perfeitamente estabelecidos e já, enfim, a casa precisa de sempre de coisas novas porque nós estamos a renová-la devagarinho, mas agora que os meus filhos, o Rodrigo vai para a escola primária porque eles cá começam com 5 anos e o Pedro vai começar a ir o dia todo porque ele agora só vai de manhã para o infantário, parece que, e não sei, e em termos mentais também tive ajuda, tive umas sessões de terapia e enfim... E parece que também estou a acordar de um certo, não sei, um certo nevoeiro na minha cabeça que se tinha instalado.
Achas que tinhas aquela sensação de viver quase em suspenso? Eu acabei por ter isso em algumas das mudanças que nós fizemos. E depois, quando o Francisco nasceu e viemos para Portugal ao mesmo tempo e mudei de emprego e tudo, e sentia, estava quase em piloto automático, não estava focada em mim, estava muito mais focada em tudo. Sim. À volta, e não em mim. E então havia aquela sensação de esta ainda não é a minha vida, sabes? Tipo, estou em suspenso. Tipo, quando sentir que agora há alguma coisa mais definitiva, eu vou-me focar e vou voltar a ter planos mais concretos, ou vou a ter projetos e tudo mais. Não sei se a tua sensação...
A minha foi mais uma falta de entusiasmo. Eu, quando cheguei ao Reino Unido, à Inglaterra mesmo, fiquei entusiasmadíssima com o que estava à minha volta, e aqui não. Mas eu também já vos falei nisto, isto é um país muito mais parado, muito mais... E eu tinha uma criança pequena e tivemos 3 meses à procura de uma casa, mas eu estava muito aberta, eu não me sentia tanto assim em suspenso. Eu parece que estava com... No outro dia estava a conversar sobre isto com o Tiago e ele disse uma coisa que é exatamente o que eu sinto. Eu tenho sempre uma sede imensa à minha volta, eu tenho sede de aprender coisas novas que me interessam, claro, mas de descobrir coisas novas, de procurar objetos antigos, de conhecer gente que faça coisas que me interessam, mas a sede aqui é muito difícil de matar na Nova Zelândia, e foi isso que me desequilibrou um bocado nestes anos, okay. Nestes primeiros anos, e mais um facto de um bebé que chorava muito e não tinha uma estrutura para me apoiar e tudo isso. Mas foi mais isso. Eu aqui esforço-me imenso, mas parece que nunca me sinto verdadeiramente em casa. Não é que esteja sempre a pensar no que ficou para trás, não, mas tenho um bocadinho, às vezes, peco por pensar no que vem aí à frente. E parece que o presente é um bocado... Não sei. Parece que estou agora a ter uma sessão de terapia convosco.
Nós descobrimos que a Anitta tem muito isso de terapia para nós.
Lembras-te, ou Eliana, lembras-te quando a Anitta se sentava no sofá, punha os pés em cima do banquinho e ia buscar
o chocolate quente.
Agora a Anitta senta-se no divã, chega à caixa dos Kleenex para perto.
Mas, e achas, agora voltando à comparação, quando foste para a Inglaterra, tinhas os teus projetos todos, os projetos que quiseste iniciar, e agora que voltas a despertar para isso, ou a acordar para isso, tu notas alguma consistência no método? Ou seja, nessa altura também escreveste, ou pensaste, ou delineaste, independentemente de ser início de ano ou não, mas tinhas essa preparação com os teus projetos?
Sim, eu acho que sim. Eu aliás, sinto-me a voltar a mim agora. Portanto, sim, vejo-me a repetir comportamentos que tive em Inglaterra, e mesmo querer ir mais vezes já na cidade, aqui é Wellington, e ver coisas, mesmo aquilo que a Billy estava a dizer, de mesmo de requisitar livros ou ir a sítios que não tenham muito a ver com a tua área, mas que parece que fazem o teu cérebro mexer. Porque é isso, eu tenho sentido que o meu cérebro está adormecido, e quando o cérebro volta a despertar, vou repetindo comportamentos, gosto de me sentar, gosto de comprar um caderno novo e de escrever, e gosto de criar pastas no computador com ideias, e tenho mesmo projetos, até alguns profissionais quer de facto deixar de viver um bocado no domínio das ideias e começar a concretizar as coisas. O que me leva a uma coisa que a Billy também disse de querer publicar receitas de tricô este ano. Se tu queres um accountability partner, porque eu também quero publicar moldes de costura.
Sim. E ambos... Nem precisas de acabar a pergunta, é já sim.
Precisam de algum conceito, identidade, não sei.
Com receitas não consigo contribuir, com modelagem também não, mas... Costumo ter alguns conceitos espetaculares.
Sim.
Eu às vezes tenho a sensação de que os nossos ouvintes vão estar a ouvir e ficam assim, ah, elas estão-se a divertir um bocado demais.
É porque, eu confesso, eu substituí os platos quentes por uns shots.
Constança, tu quão longe estás de publicar os teus moldes?
Ah, eu estou muito mais longe do que tu, porque eu já tive ideias de fazer mais um livro, mas decidi tudo aquilo que faria num livro, vou experimentar fazer os projetos individualmente, porque um livro demora muito tempo, é muito complicado e não é nada, nada rentável, e muito sinceramente, estar a trabalhar um ano para depois receber um euro e meio por cada livro vendido com 40 projetos não dá, é incomportável. Portanto, o que as pessoas, pelo menos no mundo da costura, fazem é... Há pessoas que... Eu não me vou lançar em moldes de roupa, porque não tenho conhecimentos técnicos para isso. Mas posso fazer muitas das coisas que faço para mim e que poria num livro com um tema... Quero fazer pequenos projetos que tecnicamente não são tão avançados. E o que eu tenho que fazer é... Tenho que fazer tudo. Tenho que escrever as ideias, tenho que desenhar os moldes, no caso em que isso... Mas eu faço isso. No fundo é fazer como eu fazia. Houve uma altura em que eu fazia imensos tutorials no meu blog. Não tinham, era moldes. Se eu me dispuser a isso, eu consigo fazer. Depois há toda a outra parte que, sim, para mim é uma dificuldade, que é a parte toda gráfica e de design. Porque a pessoa, quando lança um molde, tem que estar paginado, tem que estar bem desenhado, como tu sabes.
Acho que conheces isso. Tipo um designer ou uma designer.
Conheço. Mas depois tenho sempre imensos prioridades em pedir ajuda e esse também é um...
Isto é quase pornográfico, esta conversa é pornográfica.
Bolinha vermelha ao canto.
Acho que temos que chamar a Eliana para pôr ordem aqui na coisa.
Next Steps.
Next Steps é só poder ser uma coisa da Eliana.
Tão mal. Podes ter objective. Essa é a pergunta inicial. What's the objective?
What's the objective? Na Argentina, as pessoas trabalhavam com o Paulo, todas gozavam e punham-se. Para. What's the objective?
Ah, bem, é mesmo, é doentio, mas começas qualquer coisa com qual é o objetivo? As pessoas olham para ti, dizendo, pelo amor de Deus, tão quadrada que tu és. Mas sim, só. Então, qual é o objetivo? Por um lado, partilharmos métodos, não é? Ou a necessidade ou não de fazermos alguma introspeção, alguma preparação de início, de final de ciclo, início de ciclo, neste caso, de ano. Mas também tentar receber esse feedback, não é? E perceber se quem nos ouve também partilha outras ideias.
Foi interessante aqui estarmos a ver como é que cada uma de nós estrutura esta mudança de ciclo. E foi muito engraçado estarmos a comparar e vermos que a Eliana é mais estruturada, eu sou menos estruturada. A Constança está ali. Não. Eu acho que está. Acho que estamos ali perto umas das outras, na verdade. Exceto a Eliana, que obviamente está. Não, estou a brincar. E, não, eu acho
Eliana
que...
é analítica, não é?
Eliana, sou completamente analítica.
E sobretudo tem ferramentas da sua antiga vida corporate que lhe dão nomes às coisas para as pôr no papel. Mas no fundo, acho que fazemos todas um pouco a mesma coisa.
Eu acho que isso é o ponto a reter, não é? Essa necessidade ou vontade ou desejo de colocar as coisas no papel.
Se calhar não é tanto colocar as coisas no papel, é tornar as coisas mais oficiais ou mais reais.
Sim, sair em meio das ideias da confusão da tua cabeça e virem cá para fora, não é?
É assumir. E quando assumes, depois tens de viver com isso.
Bem, até parece que estás a falar de um crime hediondo que cometeste. Não são só os OGSM.
Eu depois publico alguns snapshots do meu bullet journal onde está o meu OGSM para 2017. Está tão bonito.
Então, eu prometo que publico uma foto das minhas morning pages.
Constança, queremos a tua jar?
Exato. Que, pois, eu estava a pensar que era a minha wish jar.
Posto isto, eu gostava de agradecer à Constança ter vindo aqui falar connosco e pôr os pés em cima do divã connosco. De ser uma Anita, porque somos todas Anitas. Gostava de desejar um bom ano a toda a gente, a vocês e a todos os nossos ouvintes. Gostava de desejar um ano em que se cumprem os objetivos todos, ou pelo menos alguns, mas que sobretudo que abraçamos em paz quando as coisas não são cumpridas por alguma razão ou os objetivos deixam de ser relevantes e que aceitamos isso como parte da vida.
E com isto, bem, só me resta agradecer à Billy por continuar a inspirar-nos, apesar da sua resistência em usar palavras e conceitos como inspiração. E à Constança por aceitar vir tornar mais rico o ano da Anita. Acho que 2017 vai ser muito divertido, principalmente com esta nossa aventura da Anita no trabalho.
Sim, sobretudo porque a Constança traz-nos a sabedoria do futuro.
Eu é que vos quero agradecer a vocês, num podcast que eu continuo a gostar tanto de ouvir e por me... Lá está, por uma sessão de terapia grátis
e pública
e extremamente positiva, porque saio daqui cheia de vontade de me sentar à secretária e traçar objetivos e de ir ver o Artist Way, vou já tentar comprá-lo, e de fazer morning pages, tenho que arranjar um caderno especial para isso. Acho que eu estou, não sei, acho que 2017 se calhar é wishful thinking, mas depois de um ano complicado, que nós todos tivemos mais ou menos em termos internacionais e tudo, espero que 2017 seja um ano positivo e em que nos ajudemos uns aos outros, em que tornemos a vida uns dos outros agradável, acima de tudo.
Bom ano a todos.
Um bom ano.
Bom ano a todos.
Apesar da Anita não ter sido tão regular quanto gostaria, a aparecer às quintas-feiras, duas em duas semanas, queremos agradecer-vos o continuarem a visitar-nos e a ouvirem e a responder, a deixar comentários e a mandarem-nos mensagens. Queremos que saibam que lemos tudo, sempre, respondemos sempre que conseguimos e a vossa presença, apesar de neste momento estarmos aqui a falar um bocadinho entre as três e para o ar, a vossa presença é absolutamente fundamental. Obrigada por estarem aí e por terem feito a Anita ganhar esta forma que obviamente não tinha um ano atrás quando eu e a Eliana estávamos a pensar nisto.
Obrigada.
Até breve, provavelmente daqui a duas semanas. Deixem os vossos comentários, isso assim.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Adeus. Tchau.